Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Um dia abençoado? Quantos estiveram aqui ontem à noite? Foram abençoados? Quem foi abençoado? Diga, eu fui. Glória a Deus, eu também fui muito abençoado por Deus. Eu quero mais uma vez agradecer pelo privilégio, a oportunidade de estar aqui com vocês. Trazer o abraço da Carol, minha esposa, das minhas filhas, da nossa igreja, da PIB de Maringá. E dizer que a gente está muito feliz por poder participar daquilo que Deus está fazendo em Ponta Grossa, no meio de vocês, no meio dessa igreja. Nós sabemos que é só o começo, que o Senhor ainda vai acrescentar muito as experiências de vocês, a visão de vocês, ao propósito de vocês, e a gente fica muito feliz, eu particularmente fico muito feliz de poder fazer parte dessa história. Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia comigo em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, dos versos 14 ao 21. Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Você vai deixar aberto aí, daqui a pouquinho nós vamos ler. Mas eu quero falar com você mais uma vez sobre uma outra faceta daquilo que nós falamos ontem, que é o nosso propósito. O nosso propósito, ontem nós falamos que ele tem a ver com o quê? Com intimidade. Aquele ou aquela ou aquilo com que você gasta o seu tempo tem o poder de conferir a você o seu propósito. Então, quanto mais íntimo você é de Jesus, quanto mais você caminha com o Senhor, mais Ele revela a você durante a sua caminhada sobre o seu propósito. E todas as vezes que você ouve a voz de Deus revelar a você sobre o seu propósito, Ele alinha você com os desejos do coração dEle, que é de alcançar pessoas. Então, ontem nós falamos que, basicamente, propósito tem a ver com intimidade. Hoje nós temos uma outra palavra-chave, eu quero que você preste bastante atenção para você não esquecer. Propósito tem a ver com intimidade, mas propósito tem a ver com abundância. E essa noite nós vamos falar do propósito e da abundância da presença de Deus, a abundância do Espírito Santo de Deus, sermos cheios, sermos plenos de tudo aquilo que Deus tem para nós. E esse texto fala sobre abundância. Na verdade, a carta de Paulo aos Efésios é a carta da abundância. É a carta da... me faltam palavras. Das coisas sobejantes. Efésios fala de coisas gloriosas demais. De coisas excedentes. Coisas excelentes. Paulo está tão cheio da presença de Deus enquanto ele escreve essa carta, que por três vezes ele para no meio do discurso e começa a orar, do nada. Sabe quando a pessoa está tão cheia de Deus que ela não consegue nem manter uma conversa sem entrar na dimensão do Espírito? Você consegue imaginar isso? Uma coisa interessante se lembrar é que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava onde? Quem sabe onde Paulo estava quando escreveu a carta aos Efésios? Na prisão, isso mesmo, parabéns. Alguns acertaram, outros ficaram só esperando a resposta. Mas Paulo estava na prisão. O que mostra para nós que ser abundante no Espírito, que ser cheio da plenitude de Deus, cheio de alegria, cheio de fé, de ousadia, não tem nada a ver com o lugar em que você está, ou a estação da vida que você está atravessando, ou se você está atravessando dificuldade, ou se você está passando por um momento muito triste, ou se você está passando por um momento onde você se sente injustiçado por alguma razão. Paulo estava exatamente neste lugar. Paulo estava preso injustamente, amarrado a um soldado romano, mas ele não conseguia se conter. Parece que nada dessa situação conseguia conter a abundância de Paulo. E ele começa, é engraçado, eu fico imaginando, porque Paulo, ele, principalmente nessa parte da vida, ele não escrevia suas cartas a punho. E assinava suas cartas como uma maneira de conferir autoridade. Mas Paulo, quando escrevia suas cartas, usava uma pessoa, né, uma função de amanuense. Então, os amigos de Paulo, que estavam com ele, andavam com ele, ficavam responsáveis por registrar, escrever o que Paulo estava falando. E eu fico imaginando a pilha do amanuense, tentando escrever o que Paulo estava falando aqui na carta aos Efésios. Porque Paulo começa a falar assim: olha, gente, ali na introdução, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, aos santos de Deus que estão em Éfeso, glória da parte de Deus nosso Pai e de Jesus, e lá, 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 lá. E logo depois que ele se apresenta, ele já começa assim: eu agradeço a Deus, bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu todas as coisas nas regiões celestes. Aí ele começa a orar, ele começa a falar das realidades que nós vivemos, de tudo aquilo que nós temos em Cristo. E o amanuense vai lá, eu fico imaginando, ele falou assim: espera, calma um pouco. Mas Paulo está cheio, ele está sem conseguir se conter. E a carta toda aos Efésios tem essa marca da abundância, de algo que sobeja, de algo que não cabe, que é glorioso demais. E eu quero falar que Deus nos fez para experimentar e para conter essa abundância. É até engraçado falar de conter abundância, porque se algo é abundante, não pode ser contido. Mas Deus criou a mim e a você com o propósito de experimentar essa abundância. A oração que Paulo faz aqui, que nós vamos ler daqui a pouquinho, fala exatamente disso. Paulo está tão cheio dessa visão da glória de Deus, de quem Deus é, do que Jesus fez, do que o Espírito Santo é, tudo aquilo que ele descreve no capítulo 1, 2 e 3, que ele cai nessa oração e ele fala: por essa razão, por causa de toda essa glória que já foi revelada em Cristo, eu quero orar por vocês. E nós vamos olhar para essa oração de Paulo. Pelo que Paulo ora? Quais são os motivos da oração? Qual é o fundamento da oração? Quais são os propósitos dessa oração? Qual é o fim dessa oração? Nós vamos aprender com essa oração de Paulo. Mas é importante que você entenda essa questão da abundância. Paulo está cheio, e a vontade de Deus é que eu e você também sejamos cheios. Dá uma olhada aqui. Está vendo esse copo? Esse copo representa muito bem a nossa condição. Eu e você fomos criados com um propósito, assim como este copo foi feito com um propósito. Este copo, desta maneira que ele está, ele é um copo normal? Ele está... é um copo que está cumprindo a sua função, sim ou não? Não, mas não tem nada de errado com ele. Ele está perfeitamente apto para cumprir a sua função. Só tem um problema: ele está vazio. Deus criou a mim e a você dessa forma, de forma que, se nós não estivermos cheios, carregando algo dentro de nós, nós não estamos cumprindo o nosso propósito. Pode parecer tudo bem do lado de fora, e você pode usar esse copo para várias coisas, né? Quem é pai de criança sabe que você tem que ser versátil. E esse copo pode virar um bonequinho, pode virar um castelo, pode virar um prédio. E você pode fazer várias coisas com ele, mas ele não vai estar cumprindo o seu propósito inicial. A minha vida e a sua vida são assim. Você pode fazer várias coisas com a sua vida e ser criativo, mas o seu propósito inicial é ser assim, ser cheio da presença de Deus, ser cheio da plenitude do Senhor e matar a sede de outros com aquilo que flui de dentro de você. Amém? Então eu quero olhar com você para esse texto. Já falei bastante, nem lemos o texto ainda, mas eu quero olhar para esse texto com você e ver a inspiração dessa oração, os pedidos que ele faz e o propósito final. O texto diz assim: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isso é propósito. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Em primeiro lugar, qual é a inspiração dessa oração? Por que que Paulo ora especificamente dessa forma, pedindo essas coisas? Já falamos, porque Paulo, ele está cheio dessa abundância. Ele está cheio da glória de Deus. E num mundo que está marcado pela escassez, marcado pela falta, marcado pelo decréscimo, marcado pela perda, nós podemos em Cristo viver o oposto. Nós podemos viver em abundância. Quando eu falo que a gente pode viver em abundância, não quer dizer que a gente vai viver em negação, porque nós vivemos num mundo caído. E a nossa saúde, ela, com o tempo, conforme o tempo vai passando, a nossa saúde vai ficando mais fragilizada. O nosso corpo vai sofrendo as consequências do tempo. Às vezes o cabelo cai, às vezes ele volta, né? Mas todo mundo experimenta essa teologia ou essa experiência da escassez. A gente recebe o dinheiro no começo do mês e aí acaba o dinheiro, mas não acaba o mês, né? A gente se alimenta, mas depois o nosso corpo está com fome de novo. Então parece que a gente sempre está operando na falta de, na escassez, no paradigma da falta. Mas Deus quer que você viva no paradigma da abundância. Deus quer que você viva no paradigma de que, ainda que tudo pareça estar indo mal, o Senhor me sustenta. Ainda que tudo pareça contrário, a minha alegria permanece. Ainda que o diabo pareça que está se levantando contra a minha vida, eu sei que em Cristo eu tenho mais do que o necessário para vencer todas as minhas batalhas. Esse é o paradigma que Deus quer que você viva, no paradigma de quem tem uma fonte incessante dentro de você que não para de jorrar. Então, ainda que você possa enfrentar situações como Paulo enfrentou aqui, de perseguição, de dificuldade, de ser preso injustamente, né? Ou de estar triste e estar passando por privações, ainda assim você consegue viver em plenitude. E Paulo está vivendo isso. E aí ele está olhando para a obra de Cristo na cruz. Ele está olhando para as gloriosas riquezas da graça de Deus. Ele está olhando para aquilo que o Espírito Santo faz no coração do homem. Aí ele fala: cara, isso é tão maravilhoso. Isso é tão maravilhoso que eu preciso orar para que os meus irmãos lá de Éfeso conheçam isso, para que eles consigam enxergar o que eu estou enxergando. Porque se eles enxergarem o que eu estou enxergando, se eles conseguirem contemplar essa plenitude da glória de Deus, cara, a vida deles vai ser demais. Eles vão ter tudo que eles precisam. E é por essa razão, Paulo está tão capturado pela beleza e a grandeza de Deus, que nada mais importa para ele. E a oração que ele faz mostra exatamente isso. Então essa é a inspiração. O que é que nos inspira? O que é que deve encher os nossos olhos? Deixa eu te falar uma coisa. Meu irmão, não sei o seu nome. Não sei a sua história. Não sei como Deus te trouxe até aqui. Mas uma coisa eu sei. Se você entregou a sua vida a Cristo, você é herdeiro de todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é seu, ninguém pode te tirar. Eu não sei quem você é, como você chegou aqui, mas Deus te projetou antes da fundação do mundo para habitar na presença dele. Você foi predestinado para ser filho por adoção. Você recebeu o perdão de pecados segundo a riqueza da graça de Deus. Graça gloriosa derramada sem merecimento. imerecidamente você recebeu todas essas coisas. E não só isso, Deus deu a você a mente de Cristo, sabedoria e conhecimento para se relacionar com Deus como filho e filha. Cara, isso é demais. Para seres humanos caídos, inimigos de Deus, receber tudo isso é demais. Paulo olha para isso e ele fica: uau, uau, essa glória, esse amor, esse sacrifício, essa entrega, esse perdão, esse Deus por nós. Uau, isso é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Como nós dissemos aqui, o Senhor Jesus basta. Nós podemos ficar por toda a eternidade cantando sobre a glória do Cordeiro Santo de Deus, e não será suficiente, porque Ele é maravilhoso demais. Paulo, então, capturado por essa abundância, começa a orar. Essa é a inspiração da oração de Paulo. E ele diz: eu me ajoelho diante do Pai. Ele não consegue nem se manter de pé diante da revelação da glória de Deus. Ele se lança de joelhos. Essa é a oração de um pastor cheio do Espírito. Várias vezes, quando Paulo vai escrever as suas cartas e vai colocar orações no meio das suas cartas, ele ora pelos pedidos pessoais daquela comunidade. Então, se eu fosse escrever uma carta para os meus amigos de Campo Grande, da igreja de Campo Grande ou da igreja de Maringá, sabendo o que está acontecendo lá, eu diria: Senhor Deus, abençoa no projeto X, abençoa essa igreja que está atravessando um momento assim, abençoa a igreja tal que está fazendo um propósito tal, entende? Fala dos pedidos de oração daquela igreja. Você percebeu que aqui Paulo não fala de pedido pessoal de ninguém? Ele não fala: Senhor, os efésios estão passando por um problema com falsos mestres, Senhor, livra-os dos falsos mestres. Ele não fala isso. Senhor, os efésios estão passando por alguns problemas, que algumas pessoas estão naufragando na fé. Paulo não fala isso. Não tem pedido pessoal, nem na oração, nem sobre o próprio Paulo. Paulo não está orando assim: Senhor, eu estou aqui te servindo, Senhor, e olha como eu estou sofrendo, eu estou preso injustamente, e eu estou aqui em Roma sem poder pregar o Evangelho, Senhor, o inimigo está rindo da minha cara, por favor, Senhor, luta em meu favor. Cara, Paulo não está nem aí, nem aí. Paulo está cheio, Paulo está abundantemente cheio, e ele está transbordando dessa graça. Então, existe uma transformação que a gente vive na nossa vida, no nosso propósito, quando a gente contempla a glória de Deus, que faz toda a diferença, gente. Se você viver a vida cristã sem olhar diretamente para Jesus e sem fazer dele a sua maior motivação, o seu maior amor, não existe nada que vai te satisfazer. Não existe nada que vale a pena. Nós estamos aqui por causa de Cristo. E Ele sempre será o mais belo de todos. A sua presença sempre será a mais desejável de todas. E é isso que Paulo está experimentando. E eu quero que você experimente nas suas orações essa motivação, a glória do Senhor. Mas Paulo faz alguns pedidos. O primeiro pedido que ele faz é por fortalecimento do homem interior com poder por meio do Espírito Santo. Fortaleça o homem interior. Ele não faz pedido pelas pessoas, pelos problemas que elas enfrentavam, porque fica claro que uma vez que o Espírito Santo fortalece você no homem interior, você pode enfrentar qualquer coisa. Homem interior é aquele que a Bíblia diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Então Paulo fala de um homem interior, que é diferente do homem exterior. O homem exterior está se desgastando, mas o homem interior está se fortalecendo. E você pode fortalecer o homem exterior e enfraquecer o interior. Ou você pode fazer o contrário. E Paulo ora, fala: Senhor, fortalece o íntimo deles. Fortalece o homem interior. Eu lembro de um homem, um pastor querido, já partiu para o Senhor, pastor Jonathan. Lá em Campo Grande, ele havia sido pastor na igreja antes do meu pai. E o pastor Jonathan, ele já tinha, cara, sei lá, acho que uns 130 anos de idade. Eu não lembro qual era a idade dele, não era tudo isso, mas parecia. Porque ele assim, mal andava, né, e ficava assim com a bengalinha, lá no fundo em pé, assistindo o culto da igreja, assim. E eu falava assim: cara, que homem de Deus. E ele havia investido a vida ali, plantado a igreja, discipulado um monte de gente. Ele já estava assim, partindo para o Senhor. Eu acho que se ele olhasse para cima, Deus olhava e falava assim: até que enfim que você olhou para cá, né? Vem, estou te chamando, tem 3 horas já, 3 anos. E ele lá, fraquinho assim. E aí eu olhava para o pastor Jonathan, e embora o homem exterior estivesse desgastado, aquele cara era o mais forte de todos. Eu me lembro de uma vez sair assim, cumprimentar as pessoas. Eu fui com muito respeito cumprimentar o pastor Jonathan. E ele falou assim: filho, Deus colocou no meu coração, vamos plantar uma igreja, eu e você. Eu falei: uau, cara, que vibe, que força. Eu falei: pastor, tô junto contigo, vambora. Ele: eu quero plantar uma igreja, eu sei que próximo da minha partida, mas eu só peço para o Senhor uma coisa: me deixa ganhar mais uma pessoa. Ele falava isso constantemente: me deixa ganhar mais um, me deixa ganhar mais um. Homem interior fortalecido. Muitas vezes a gente vê as pessoas e do lado de fora tudo parece bem, e o coração está mal, o coração está fraco. Paulo está dizendo: Senhor, fortalece-os internamente, porque se eles estiverem fortes no coração, eles podem ficar até enfermos, doentes, mas eles vão vencer. Se eles estiverem fortalecidos no homem interior, eles podem ser perseguidos, mas eles vão vencer. Se eles estiverem fortalecidos no interior, eles podem passar por dificuldades, por tribulações, mas, cara, eles vão vencer. Só que a coisa triste é: se você não tiver fortalecido interiormente, você pode viver numa ótima igreja, linda, maravilhosa, e ter excelentes líderes, excelentes pastores, e participar de uma conferência incrível, e ainda assim ir para casa chorar no travesseiro porque tem um rombo na sua alma. Consegue entender o que eu estou falando? Fortalecido interiormente, é isso que Deus quer que você seja, fortalecido interiormente. O segundo pedido que ele faz eu acho ótimo esse pedido: Senhor, habite ricamente no coração deles. Cara, você tem que ler a Bíblia com curiosidade, porque a Bíblia é cheia de coisas curiosas e interessantes, e às vezes a gente lê a Bíblia tão correndo que a gente não faz essas perguntas. Que Cristo habite ricamente no coração deles. Para pensar nesse pedido. Peraí, Paulo. Você não está orando pelos Efésios? Sim. Os Efésios são crentes? Sim. Bom, eles já aceitaram Jesus? Sim. Então, onde Cristo habita? No coração deles. Por que você precisa pedir para que Deus habite no coração de pessoas onde Jesus já habita no coração deles? Faz sentido? Ficou com essa dúvida também? Primeira vez que eu li esse texto, eu falei assim: ué, por que Paulo está pedindo isso? Faz sentido. Para que Cristo habite ricamente. Peraí, então existe uma maneira que Cristo pode habitar mais no coração de uma pessoa e menos no coração de outra? Ou hoje Deus habita pouco em mim, mas pode ser que Deus habite mais? Eu fiquei com essa dúvida e fui estudar. A palavra habitar é a palavra katoikel no grego. Katoikel. Você pode até anotar. essa palavra, porque daí quando você estiver conversando com outras pessoas, você pode gastar, entendeu? Nossa, aqui é a palavra no grego, katoikel, e todo mundo vai falar, meu Deus, ele sabe grego. Por isso que é só uma palavra, katoikel. Sabe o que significa katoikel? Habitar. Interessante. Só que não quer dizer que Cristo pode habitar mais ou menos no coração de alguém, mas que Cristo pode habitar melhor no coração de alguém. Deixa eu te explicar. Eu moro num apartamento. Esse apartamento é alugado. E aí, a gente queria muito colocar um espelhão na parede. Mas aí ia ter que mexer na estrutura, ia furar a parede, é um negócio, cara, a gente ia investir, não ia dar para tirar. Aí a gente falou, não vamos colocar, porque o apartamento não é nosso. Quer dizer que a gente não mora no apartamento? Não, a gente mora lá, mas a gente mora de aluguel. Agora, uma pessoa que mora na casa própria, ela pode fazer o que ela bem quiser. Ela derruba a parede, ela refaz, ela constrói piscina, ela levanta a parede, ela bota, instala ar-condicionado, faz o que ela quiser, porque a casa é dela. É isso que quer dizer katoikel. Katoikel é uma pessoa que habita e tem total autoridade sobre a sua habitação. É alguém que não mora de aluguel. Então o que Paulo está dizendo é assim: Deus habita no coração dos Efésios de tal forma que o Senhor domine a vida deles e o Senhor possa mudar tudo de lugar, se o Senhor quiser. Não fica morando de aluguel no coração deles, tendo que pedir, imagina Deus pedindo permissão, posso fazer isso na sua vida? Posso te levar para tal lugar? Posso sugerir que você lidere uma célula? Como se Deus tivesse que te pedir favor, como se Deus estivesse morando de aluguel em você? Não. Paulo fala assim: Deus, que eles entreguem tudo, que eles se entreguem completamente, que o Senhor habite no coração deles, como quem tem a chave, como quem decide, como quem não precisa pedir permissão, como quem estabelece com autoridade. E é assim que Jesus quer habitar no seu coração, meu irmão, minha irmã. Ele quer habitar no seu coração ricamente, não como um inquilino, mas como um proprietário. Amém? Quantos aqui querem ter o Senhor Jesus habitando no seu coração e entregar a chave para Ele, entregar a planta, entregar a escritura, falar: Senhor, faz o que o Senhor quiser, contanto que o Senhor pague o IPTU também, pode fazer, entendeu? Deus paga, não tem problema. É assim, esse é o pedido de Paulo para eles. Mas tem um terceiro pedido. Olha que interessante. Volta lá no texto. Olha esse pedido aqui. Eu oro para que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo. E eu oro para que vocês sejam arraigados e alicerçados em amor e possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Presta atenção. Paulo ora por poder. Que eles sejam cheios de poder. Agora, poder para quê? Poder para fazer sinais e maravilhas. Ok, é necessário poder para isso. E Deus diz que Ele compartilha conosco poder para fazermos sinais e maravilhas. Ok, poder para vencermos o pecado. Sim, de fato, a gente não pode vencer o pecado sem poder do Espírito Santo. Poder para liderar e alcançar multidões. Sem dúvida nenhuma, é impossível cumprir o ID de Jesus sem o poder do Espírito Santo. Mas Paulo ora por poder para uma coisa diferente. Senhor, dá-lhes poder para que eles conheçam o Senhor, para que eles conheçam a sua plenitude. E é muito engraçado que ele fala assim: para que eles possam conhecer a largura, a altura, a profundidade e todas essas coisas que é impossível conhecer, que elas superam o conhecimento. Dá esse conhecimento para eles, esse conhecimento abundante de coisas que não podem ser explicadas. Enche eles de poder para que eles te conheçam. Porque se eles usarem esse poder para te conhecer, eles serão capturados e a vida deles vai cumprir o propósito para o qual ela foi desenhada e foi feita para ser. Meu querido, eu quero que você seja cheio do poder. Eu quero que você seja cheia do poder de Deus. Eu quero que você caminhe no poder, no azeite, na glória, no fogo. Mas que todo esse ímpeto seja direcionado para que você conheça e ame mais ao Senhor Jesus. Ah, porque tem gente que recebe poder do alto e usa mal. Tem gente que recebe poder do alto e usa para si. Tem gente que recebe poder do alto e se envaidece. Tem gente que recebe poder do alto e cai em pecado. Tem gente que recebe poder do alto e se acha. Tem gente que recebe o poder do alto e se perde. Querido, Paulo experimentou muita coisa. Experimentou inclusive amigos que estavam com ele, como Demas, que plantou a igreja com Paulo, que viu milagres, sinais e maravilhas, e se perdeu, abandonou o evangelho. Como que uma pessoa pode conhecer o poder de Deus e abandoná-lo? Isso acontece. Mas com certeza, Demas não estava vivendo no paradigma da abundância, não estava cheio da plenitude de Deus. Deixa eu terminar com isso aqui. Sabia, gente. Eu nem ia falar essa frase, eu só falei para ouvir vocês falar. Terminando. Fica a dica aí, pastor. Fala assim, olha, então agora eu vou acabar. Em Lucas 9, presta atenção. Lucas 9, Jesus chega para os discípulos, para os 12 discípulos, e diz assim: eu vou compartilhar o meu poder e a minha autoridade com vocês, e vocês vão de dois em dois por todas as cidades, e vocês vão curar enfermos, e vocês vão expulsar demônios, ok? E aí os caras falaram assim: yes! Uau! Vamos! E eles foram embora. Em Lucas 10, eles retornam, e Jesus fala assim: agora tem 70 aqui. Compartilho autoridade com vocês. Vocês vão ressuscitar mortos. Vocês vão expulsar demônios. Vocês vão curar enfermos, ok? Yes! Cheios do poder! Eles vão para a caravana missionária. E eu só imagino os discípulos passando, curando e virando um para o outro, falando assim: rapaz, funciona mesmo, cara, esse negócio da autoridade, do poder de Jesus. Que louco! E aí eles voltam para conversar com Jesus. Está lá em Lucas 10. Depois você pode parar e ver. Eles chegam para Jesus e falam: cara, Jesus, foi demais, você precisava ter visto. Os demônios realmente se sujeitavam a nós, parecia a cena do The Chosen. E aí Jesus falou assim: não, eu vi Satanás caindo do céu como uma estrela. E a maioria dos intérpretes da Bíblia, estudiosos, dizem que o que Jesus estava dizendo é: eu vi Satanás apanhando de vocês, enquanto vocês estavam lá, ele estava caindo, estava fugindo, e eu vi ele pelo céu caindo como se fosse uma estrela. Mas, presta atenção, há um teólogo já falecido, em inglês, chamado R.C. Ryle. Ele escreveu um devocional sobre esse texto que eu nunca mais esqueci. E ele falou: sim, é verdade que o que Jesus estava dizendo era: eu vi o demônio apanhando de vocês, eu vi o diabo caindo enquanto vocês estavam lá. Mas ele falou assim: mas pensa comigo, quando eles estavam cheios de alegria por aquilo que eles tinham poder de fazer, e dizendo: Jesus, cara, agora a gente é o máximo, a gente consegue, a gente solta raio do dedo, seja curado, cara, realmente aconteceu, recebemos poder. Jesus vira e diz assim: Eu já vi isso antes. Cuidado. Eu já vi um ser muito poderoso se envaidecer do poder que tinha e cair do céu como uma estrela. Portanto, que a alegria do coração de vocês seja apenas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Não se envaideçam com este poder. Não deixem que esse poder suba a sua cabeça. Não use esse poder para outra coisa, senão para canalizá-lo, para conhecer a Jesus, para vê-lo, para experimentá-lo, para se dedicar a Ele, se consagrar a Ele. Poder para conhecer, não poder para fazer. Deus nos dá poder para fazer, mas aqui Paulo está orando: Deus, dá a eles poder para que eles te conheçam, porque te conhecer é muito melhor do que fazer coisas para ti. Pelo que você tem orado mais, você tem orado mais pelas coisas que estão do lado de fora, ou você tem orado mais pelo teu coração? Você tem orado por poder para conhecer a Jesus, ou simplesmente para poder fazer coisas para Ele? Você tem estado apaixonado, apaixonada pela glória do Senhor, abundante? Propósito final da oração: que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ser abundante. Novamente, o ponto da abundância volta como propósito principal dessa oração. Igreja cristã presbiteriana de Ponta Grossa, que vocês sejam cheios. Rede Rabone, que vocês sejam cheios. Que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus e conheçam aquilo que só é possível conhecer aqueles que mergulham mais fundo, aqueles que não se contentam com o raso, aqueles que se apaixonam mais, que sabem que foram muito perdoados, e porque foram muito perdoados, muito amam. Que vocês sejam cheios, que vocês não vivam caindo pelos cantos, que vocês não vivam desnutridos espiritualmente, sem energia, sem amor, nem sem vida. Rede Rabone, olhe para aquilo que Jesus fez, olhe para aquilo que Jesus já te deu, olhe onde Ele já te pôs, creia, vista vestes de louvor, e entenda que o seu propósito não é viver vazio, seu propósito é viver cheio. Propósito tem a ver com a abundância. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, e eu quero orar por você. E se você deseja ser abundante, quero convidar você a colocar a mão no seu coração. E você vai orar comigo, repetindo essa oração: Senhor Jesus, eu não quero viver vazio, eu não quero viver na escassez, eu fui feito para a abundância, eu fui feito para te conhecer e para ser cheio da sua plenitude. Nessa noite eu me entrego por completo. Enche-me, visita-me com o teu poder, para que eu te conheça cada dia mais. Aleluia. Oh Senhor Jesus, nós queremos orar, Senhor, entregando esse tempo a ti e acolhendo no nosso coração a semente da tua palavra que foi ministrada. Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor não nos fez para falta. O Senhor não nos fez para sermos vazios, para sermos inconstantes, para sermos fracos nem frágeis. O Senhor nos fez para que sejamos fortes e para que sejamos cheios. E a minha oração nesse dia, Pai, nessa noite, é que a gente experimente, ainda nessa noite, um derramar da tua glória sem igual e sem precedentes. Em nome de Jesus, que de um canto até o outro, todas as pessoas que estão neste lugar sejam visitadas pelo teu poder e pela tua glória, para que elas te conheçam, te amem, e para que o Senhor tome controle completo sobre quem elas são. E assim, Senhor, elas serão carregadas, recarregadas de poder espiritual para cumprirem o seu propósito. A nossa oração, Pai, é que o teu Espírito Santo venha e faça a tua obra, apontando para Cristo. Nós nos entregamos, Senhor, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus.
Aleluia! Querido, se for para Jesus, pode ser mais forte, amém? Quem aqui está com o coração queimando? Quem aqui já é grato por tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida? Queridos, antes da gente dar um intervalo agora, eu quero agradecer aqui o pastor Yuri mais uma vez. Jorcelio, sobe aqui também, queremos orar por vocês aí, vocês foram bênçãos na nossa vida aí nesse tempo. Quantos aqui querem que o pastor Yuri volte? É, queridos, eles estão aqui, né, como falei desde ontem, nos servindo, prontamente ali o pastor Yuri aceitou o nosso convite de estar aqui, e daqui eles já vão voltar a Maringá. Essa semana a PIB de Maringá completa 74 anos. Então, como igreja, nós vamos orar para que Deus continue abençoando a vida deles, a igreja local e também a escola do discípulo, né? Que continue levantando uma geração intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. E você que não segue o canal do discípulo no YouTube, vai lá que você vai ser muito edificado. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que nós estamos vivendo como igreja, nessa conferência tão poderosa, Deus, que estava preparada no seu coração. Oramos, Deus, pela vida desses preciosos irmãos, Deus, que vieram nos servir, nos abençoar. Que o Senhor continue, Deus, usando eles poderosamente como instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor abençoe, Deus, o retorno deles para os seus lares, acompanhando eles na viagem, Pai. E oramos também, Deus, pela igreja local, pela PIB de Maringá. Que o Senhor continue derramando da tua glória, Deus, fazendo com que essa igreja continue avançando, crescendo e glorificando ao teu nome, Pai. Que tudo aquilo, Deus, que eles fizerem prospere, Deus, cresça de uma forma extraordinária e abundante. Deus, eu oro também pela família, Deus, que o Senhor guarde e proteja seus familiares, esposa, filhos, Pai, em nome de Jesus. O Senhor abençoe eles de uma forma extraordinária. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez bem forte pela vida deles. Glória a Deus. Queridos, e agora a gente vai ter um intervalinho rápido, então você pode sair, fazer um lanche no banheiro, tomar uma água. 8 horas e 15, às 20 e 15, nós retornamos em ponto para dar início aí à nossa terceira sessão.